Bom, muito bom dia. Agora, mais formalmente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Temos hoje o gosto de ter connosco a Apritel, a Associação de Operadores de Telecomunicações, no seguimento de um requerimento conjunto dos grupos parlamentares do CDS-PP e do Partido Social Democrata, com o tema da taxa municipal de direitos de passagem. E, portanto, em primeiro lugar, agradecer à Apritel por ter respondido favoravelmente e de forma muito eficaz à nossa solicitação e convite, sendo que a informação que tenho é que a delegação presente é composta pela doutora Patrícia Machado Lima, pelo doutor Pablo Dias, pela doutora Isabel Balseiro Marques, pelo engenheiro Jaime Ramos, pela doutora Maria Teresa Maia e pela doutora Daniela Antão. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes está a deputada Helena Pinto, grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, e o próprio Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, também enquanto coordenador deste Grupo de Trabalho. A metodologia de trabalho que vos iremos propor é que pudessem dispor 10 minutos iniciais para a apresentação daquilo que entendam relevante sobre esta temática. Cada um dos grupos parlamentares usaria de 5 minutos para as questões que entenda relevantes, e depois usariam de 10 a 15 minutos finais para as respostas. Caso entendam distribuir alguma informação documental agora ou a posteriori que possa ser útil para os grupos parlamentares, depois os serviços da Comissão centralizariam isso e depois reencaminhariam para todos os senhores deputados que acompanharão certamente com este interesse esta temática. Dar também a nota de que esta audiência vai ser gravada para acompanhamento futuro e, portanto, pedia também a quem usasse a palavra que se pudesse ir identificando para efeitos da gravação e para ser mais fácil depois a transcrição de tudo aquilo que seja aqui transmitido. Portanto, passava desde já a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado, Srs. Deputados aqui presentes. Eu repito, o meu nome é Daniela Antão, sou Secretária-Geral da Apritel. A Apritel é uma associação de representação institucional setorial, não se confunde, não é nenhuma instância de recursos dos operadores e procura veicular posições consensuais a todo o setor. E nessa qualidade estou aqui a falar e todos os aqui presentes estão a falar para veicular posições consensuais do setor. Isto só para situar aqui um pouco institucionalmente o nosso papel. Relativamente a esta audição e ao tema desta audição, agradecemos o convite para falar sobre o mesmo, uma vez que ele está no quadro das preocupações atuais dos senhores deputados. Nós realmente preparámos alguma informação sobre as questões que estão discriminadas no requerimento do Grupo Parlamentar CDS-PP e sobre eles podemos então fazer algumas considerações. Eu recordo apenas que nesse requerimento há 4 questões identificadas. A primeira, o pagamento da taxa, estamos a falar da taxa municipal de direitos de passagem, se me permitirem resumir como TMDP daqui para a frente. O pagamento da TMDP pelas operadoras e não pelos clientes. O princípio da discriminação, imposição que decorre da ação intentada pela Comissão Europeia, no processo C334/03. A fórmula de cálculo da taxa e a sua justiça. E, finalmente, a 4ª questão relativa ao regime sancionatório para o incumprimento desta legislação. Neste contexto, e sem mais detalhe do que são as preocupações concretas, nós tentámos preparar-nos aqui por antecipação, correndo o risco de poder, eventualmente, fazer algum comentário ao lado, mas certamente que as perguntas dos senhores deputados depois nos ajudarão a situar a nossa resposta, possamos nós aqui apresentá-la, uma vez que, enquanto associação de representação do setor, pode eventualmente surgir um tema que nós não tenhamos preparado previamente e, portanto, não possamos aqui, enquanto associação, responder, mas logo veremos. Então, posto isto, o que é que nós gostaríamos de dizer nestes 10 minutos que gentilmente nos concede? Uma pequena introdução sobre o contexto do setor na economia portuguesa. 3 ou 4 notas muito rápidas, só para sublinhar que no quadro da crise grave do país, este foi um setor que teve um desempenho de excelência, que se deve a várias circunstâncias e, sobretudo, eu diria eu, ao dinamismo, ao empenho das pessoas que estão com responsabilidade à frente das empresas que fazem este setor. É um setor que ainda representa 4% do PIB português e é essencial para uma economia moderna, porque todo o tecido empresarial social utiliza comunicações eletrónicas. Em 2011, em particular, o setor registrou uma quebra de receita enorme. Houve uma contração de procura muito grande, foi em 2011, mas ainda não se conseguiu recuperar dela. Apesar de tudo, o setor foi obrigado, no mesmo ano, a aumentar a taxa de investimento que já tinha. Porquê? Porque era preciso investir nas redes de 3.5 e nas redes 4G, e porque o próprio dinamismo e a intensidade da concorrência assim o obriga. Apesar de quebra de receitas, o setor tem, o setor nos produtos residenciais mais comuns, a fatura média dos clientes baixou nos últimos 4 anos. No entanto, a qualidade de serviço registada em estudos imparciais de satisfação dos consumidores coloca-nos em níveis de satisfação muito, muito elevados. Além do mais, e isto é notável, e já nos traz um pouco para o tema que aqui, que aqui temos para discutir, Portugal tem taxas de cobertura de redes superiores à média da União Europeia, a 28, em todas as redes. Uma pequena exceção do satélite, Portugal não é um país de satélite. Eu posso dizer que em cabo normal, cabo DOCSIS, que é o cabo avançado, evoluído, NGN, nova geração, fibra, Portugal tem taxas de cobertura muito superiores. Isto foi permitido porque Portugal implementou a legislação, entre outras, também a legislação que visava precisamente facilitar o desenvolvimento de redes. E é aqui que começamos a falar da TMDP. A TMDP é uma taxa que foi configurada desta forma para potenciar o investimento em redes. E porquê? Até à entrada em vigor desta legislação, os municípios criavam casuisticamente as suas próprias taxas pela instalação de rede em solo municipal, vamos dizer assim de forma abreviada. Os valores eram muito díspares, os processos eram muito erráticos e, portanto, o desenvolvimento das redes era profundamente prejudicado e atrasado por este regime. E é por isso que, mesmo ao nível da União Europeia, ou desde logo ao nível da União Europeia, reconhecendo-se que este era um setor que estava extremamente onerado e que esses ónus, quer financeiros, quer operacionais, iriam comprometer o desenvolvimento rápido de redes, existe legislação comunitária, começou com uma diretiva de 2002, a chamada Diretiva Quadro, que entretanto foi revista em 2009, e que vem consagrar este princípio de promover investimento rápido em redes. E é neste quadro que surge a ideia de uniformizar a taxa a pagar pelos operadores que instalem redes em domínio municipal, e essa taxa devia ter determinadas características. Portanto, isto tudo para dizer que a taxa que estamos aqui a discutir hoje tem uma razão de ser, de promoção do investimento em redes. Ela pretende-se que seja uniforme e reúna determinadas características de proporcionalidade e transparência em benefício do desenvolvimento do setor. Dito isto, eu agora arrumava um bocadinho os meus comentários pelas questões que foram levantadas no requerimento. Uma das questões é o pagamento pelos consumidores. Queremos nós antecipar que, no espírito dos senhores deputados, esteja a equação: será que devem ser os consumidores a pagar, os consumidores finais a suportar esta taxa, ou devem ser os operadores a suportá-la? Enfim, sabemos bem que no final do dia sempre se repercutirão os custos no preço final ao consumidor. Ora bem, aquilo que nós entendemos é que o regime deve permanecer como está e não é necessária nem aconselhável nenhuma alteração legislativa. Estamos no Parlamento, portanto estamos a falar de alterações legislativas. Questões diferentes serão alguns temas que devem ser abordados ao nível do regulador setorial, já em sede de interpretação e aplicação da lei. Dito isto, há três razões principais, ou quatro razões principais, para defender que a taxa deve manter-se tal como está, configurada na lei, isto é, conduzindo à sua aplicação na fatura cobrada aos clientes finais. O que é que nós queremos dizer? Queremos dizer, primeiro, que recordar que a configuração da taxa se destinou a potenciar o desenvolvimento de redes, e que o desenvolvimento de redes passa por não evitar excessos de taxas pouco transparentes para os consumidores e difíceis de operacionalizar pelos operadores, por entropias nos mecanismos da autorização municipal. Queremos dizer também que o regime, tal como existe, é transparente para os consumidores finais. O princípio da transparência está plasmado em legislação comunitária e em legislação nacional, na atual lei nacional, e queremos que é de salutar. Em terceiro lugar, o sistema, tal como está concebido, ainda por cima tem a vantagem de deixar margem de liberdade para os operadores que o entendam no uso da sua liberdade comercial possam compensar os seus clientes da taxa que eles estão a suportar. O que é que eu quero dizer? Ou seja, se eu não for clara, podem-me fazer sinais que eu, se for, eu sigo no meu ritmo, mas se for necessário eu faço uma pausa para fazer uma rephrase, não é? Não me leva mal. Estava a dizer, o modelo tal como está, tem no fundo, permite ou incentiva uma faturação transparente para o consumidor. Se um determinado operador, para um determinado segmento de mercado, entende que é mais adequado não discriminar ou não cobrar daquela forma a taxa ao cliente, pode fazer, por exemplo, é uma mera ilustração, pode fazer um desconto correspondente ao valor da taxa, mas isso estamos a falar de liberdade comercial dos operadores. A lei, aquilo que quis foi prever um sistema transparente para o público em geral. E, portanto, o sistema tal como está, além de estar suportado e visar prosseguir este investimento, este objetivo de promover investimento em rede, ainda por cima é transparente e tem a vantagem de permitir deixar aos operadores alguma liberdade comercial. Depois, a proporcionalidade da taxa e competitividade dos municípios. Este é um outro tema que nós queremos tratar aqui. O regime em vigor, que prevê a aplicação de uma taxa sobre o valor da fatura, é um regime, um modelo que respeita um princípio de proporcionalidade. Porquê? Porque a taxa vai variar consoante o consumo que cada consumidor faz de serviços de comunicações fixas. Ora, um consumidor que consuma mais terá ou deverá ter mais capacidade financeira para suportar uma taxa majorada pelo consumo mais elevado. Menos capacidade financeira, menos consumo, menos taxa. Portanto, esta ideia de proporcionalidade parece-nos que é assegurada neste modelo de taxação. Há também aqui um respeito da ideia do princípio do utilizador-pagador. Quem está no final do dia a utilizar os recursos taxados? O consumidor final. Se a taxa for incorporada ou for aplicada obrigatoriamente sobre o operador, o que é que acontecerá? Haverá uma repercussão transversal desse custo na oferta do operador e todos pagarão pela mesma medida, independentemente da capacidade financeira, independentemente do consumo efetivo que façam. Portanto, proporcionalidade e princípio do utilizador-pagador. Mais uma nota importante que gostávamos de sublinhar aqui. Cada município é livre de cobrar ou não TMDP. O município que queira, no uso da sua liberdade municipal, desculpem-me aqui a tautologia, pode, pura e simplesmente, decidir ano a ano não notificar a ANACOM da aplicação da taxa. E, se quiser, pode fazê-lo para ser mais atrativo, economicamente, ou até socialmente, para os seus municípios. De resto, é curioso observar que, segundo aquilo que pudemos observar recentemente no site da ANACOM, cerca de metade dos municípios não estão a cobrar TMDP, podendo. Se quiserem, para ser mais exata, parece que, segundo aquilo que apurámos no site da ANACOM, há 152 municípios. E não são municípios esquecidos no Portugal mais profundo, são municípios, enfim, bastante, até vários deles com bastante população. Se agora, por alguma razão, o meu computador não está aqui, mas se tiverem... Perdão? Ah, sim. Quanto falta? Já ultrapassei? É aquele tempo? Ah, muito bem. Eu não sabia que tinha ali aquela cábula, mas passei a saber para esta e para as próximas audições. Bom, então, abreviando, metade dos municípios não está a pagar TMDP, inclusivamente municípios de grande dimensão, quer no território, quer populacional. O tema da não discriminação e o processo C-334. Parece-nos que há aqui um equívoco. O processo C-334, em que a Comissão Europeia questionou a República Portuguesa sobre uma legislação discriminatória, não está em causa. É um tema diferente, não se confunde com a TMDP. Porquê? Este processo, aquilo que punha em crise era a circunstância da Portugal Telecom, à altura, beneficiar de uma isenção de taxas municipais, que não eram a TMDP. Bom, então, não sendo a TMDP, e estando nós a discutir a TMDP, não vem aqui ao caso. Mas eu explicito melhor isto. A TMDP sempre se aplicou a todos os operadores, inclusivamente a Portugal Telecom, de forma igual. Agora, a TMDP, notem, vem substituir as antigas taxas municipais, que eram algumas das taxas municipais, que ainda há muitas aí no cardápio, mas esta TMDP vem substituir as outras relativamente às quais a PT beneficiava de uma isenção. Depois podemos explicar mais detalhadamente, mas esta é a ideia base. Portanto, está deslocado este processo, com o devido respeito, a menção ao processo C-334, para este efeito de existência de discriminação entre operadores na TMDP, não vem ao caso. Podemos depois explicitar mais esta questão. Agora, em sede de não discriminação, a APRITEL entende que, na interpretação e aplicação da lei, é fundamental assegurar a não discriminação ou a igualdade material entre operadores. No setor das comunicações eletrónicas, existem segmentos, o residencial, existe o segmento empresarial, e à data de hoje a aplicação que é feita da lei ainda não trata devidamente situações diferentes, mas são questões que não relevam da legislação, da lei enquanto diploma desta casa, mas antes da regulamentação que a ANACOM é chamada a fazer da lei, e portanto entendemos que nem sequer se justifica estar aqui a trazer esses tópicos de regulamentação da lei. Agora, é fundamental que a lei, tal como está, seja aplicada rigorosamente e que os requisitos que estão plasmados na lei, e designadamente a circunstância dela incidir sobre empresas que sejam proprietárias de rede e prestadores de serviço conjuntamente, este requisito deve ser assegurado. Enfim, são questões que depois podemos desenvolver mais. Inclusivamente, sobre este tema da correta aplicação da lei, existe jurisprudência comunitária que já considerou determinado tipo de aplicação incorreta à luz da legislação comunitária e outra aplicação correta. Depois, sobre a forma de cálculo, nós não encontramos fundamento para mudar a lei tal como ela está. A lei é clara. Especifica os serviços sobre os quais a taxa se deve aplicar, o modo de aplicação. Entrar ao nível legislativo em qualquer detalhe é impossível, porque o mercado está sempre a mudar. Detalhar se o serviço X, Y e Z devem ser taxados assim, assado ou frito, vai ser muito complicado, porque cada operador, cada dia, tem uma inovação na conformação do seu plano de serviços nos pacotes. E, portanto, materialmente será muito complicado e correr-se-ia sempre o risco de uma definição detalhada cair em letra morta ou criar inúmeras entropias depois que só prejudicam consumidores, municípios e o próprio desenvolvimento do setor. Finalmente, sobre o regime sancionatório, parece-nos também que há aqui necessidade de explicitar uma informação. Se a preocupação for a de que não existe regime sancionatório, então a resposta, com todo o respeito, não é correta, porque existe. E se quiserem, se olharmos para a Lei número 5/2004, que entretanto já foi alterada, mas que é a Lei Geral das Comunicações Eletrónicas, artigo 113, número 3, a linha BBB, de bonito, 3Bs, define que... deixa-me explicar-vos de outra maneira. Existe nesta lei uma previsão de coimas para tudo o que seja incumprimento de determinações do regulador. Porque existem inúmeros atos ou omissões que podem não estar tipificadas na lei como comportamento de ilícito contrário nacional. A violação do regime, a potencial violação do regime da TMDP por um operador, cabe precisamente nesta previsão genérica de um ilícito contra ordem nacional. E mais, será um ilícito contra ordem nacional de natureza grave, suscetível de coima que varia entre 20 mil euros até 5 milhões de euros. E dito isto, cheguei à quarta questão com a minha desculpa por me ter alongado.
Muito obrigado. Eu, entretanto, não tenho nenhum pedido de intervenção, mas dava a palavra para o deputado João Paulo Viegas, enquanto partido requerente.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar esta delegação da Apritel e agradecer também a disponibilidade, mais uma vez, para aqui estarem presentes e também, mais uma vez, sobre esta matéria. Tivemos a oportunidade, nas anteriores alterações à Lei das Comunicações Eletrónicas, também de debater este assunto. Na altura, entendeu-se, não seria oportuno proceder a qualquer alteração referente à taxa municipal dos direitos de passagem. É importante também dizer que este requerimento do CDS e do PSD vem na sequência de iniciativas legislativas do PCP e Bloco de Esquerda, que estão pendentes na Comissão e que, portanto, nosso entender, para um melhor esclarecimento e para eventualmente apresentarmos também nós algumas propostas, faria sentido atualizar a informação, quer por parte da Associação Nacional de Municípios, que temos e, portanto, que foi possível já também ouvir nesta Comissão, como também da própria Apritel, que representa um conjunto de empresas que estão do setor. Era importante também dar nota do seguinte: apesar de aquilo que nos foi transmitido, esta lei, tal como estava, e os procedimentos que estão que existem, que está tudo a decorrer da melhor forma, temos também tido conhecimento que nem sempre assim acontece. Nem sempre assim acontece, porque a realidade é que tivemos clientes a receberem faturas com valores de taxa municipal de direitos de passagem em concelhos que não têm esse valor e, portanto, desse ponto de vista, algo será, penso eu, que deverá ser feito. Temos também, e aqui o interesse é também uma maior transparência, se assim for necessário, e também temos uma informação disponibilizada para o consumidor o mais exata possível. O que é que sucede em muitos casos? Como disse, há muitos municípios que não implementam, que não aprovam o valor da taxa. Devo-lhe dizer, desde já, que muitas das vezes os autarcas, na altura de aprovar estes valores de taxa, muitos dos autarcas não o aprovam precisamente porque o valor será suportado pelo cliente final. Portanto, isto acaba por ser uma das justificações que os próprios autarcas dão para não implementar esta taxa. De qualquer forma, também estamos a falar de taxas nos municípios que a adotaram, que são valores que não são assim muito relevantes para para aquilo que são os orçamentos dos municípios. Posso-lhe dar em Setúbal, que tem o valor máximo, um universo de 120 mil habitantes, estamos a falar de uma receita de 29 mil euros por ano. Mas, continuando o meu raciocínio, também temos aqui, portanto, há aqui uma dificuldade, e tem-nos também chegado por parte dos municípios algumas dificuldades, a questão da cobrança da própria taxa, ou seja, da informação, têm dificuldade em obter a informação por parte das operadoras, isto também é aquilo que nos vão transmitindo. E, portanto, que é difícil, tal como está, ter uma análise e os valores corretos. E que é importante perceber se o regulamento da própria que está em vigor e em relação à faturação, aos períodos de faturação e as datas depois que as empresas deverão entregar os valores aos municípios, se tal como está, se é a melhor forma ou não. Ou seja, se os prazos que estão neste momento para a apresentação dos valores e dos mapas, se são os mais indicados ou não. Isso também é importante perceber. Depois, também foi dito, um outro sistema criaria aqui taxas muito diferentes por município, as taxas, um outro modelo, como estava anteriormente, portanto, teríamos aqui uma situação muito diferente em termos do território, que seria um bocadinho complicado em termos, criando problemas de faturação, penso que foi o termo que utilizou. Neste momento, também é preciso, é importante perceber se o atual modelo, tal como está, também não cria aqui alguns problemas, poderá ou não, se os problemas não serão idênticos, porque em termos de faturação nós temos um universo de municípios que têm faturação, que as empresas apresentam os valores da taxa municipal dos direitos de passagem, temos também empresas no mesmo município que não cobra a taxa municipal dos direitos de passagem, portanto, presumo que entregará o valor ao município, mas esse valor não é cobrado ao cliente, e portanto, mas com toda a sinceridade, o próprio cliente do serviço não tem uma percepção se a sua operadora está ou não está a cobrar a taxa municipal dos direitos de passagem. Porque tem essa realidade, tem cópias das faturas na mesma área de empresas que cobram e outras que não cobram. E, portanto, depois, introduzindo esta alteração de ser a operadora a pagar e não o cliente final, como é óbvio, depois cada operadora faria exatamente como está a fazer agora. Ou está a refletir ou não está a refletir na fatura. E, portanto, não vejo aqui que isto pudesse introduzir assim um problema acrescido em termos de faturação. Depois, em relação à questão que se refere aqui ao princípio da não discriminação e a imposição que decorre, esta também foi uma informação que recolhemos e que nos foi também transmitido por o próprio regulador. E, portanto, que os municípios não podiam cobrar diretamente taxas municipais a Portugal, à APT. Portanto, isso decorria, e portanto, isso foi o que nos foi transmitido. Portanto,
o
contrato de concessão. E, portanto, os municípios podiam cobrar taxa à APT, portanto, se não podiam cobrar, houve aqui uma forma de que a cobrança da taxa fosse efetivamente feita, e, portanto, a fórmula que foi encontrada foi que o pagamento fosse diretamente feito pelos consumidores. E, portanto, estas eram algumas questões que tinha aqui para colocar. Muito obrigado.
Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Nuno. Cumprimentá-los a todas e a todos e agradecer a exposição detalhada sobre esta matéria. Eu não tenho propriamente grandes dúvidas para vos colocar, porque eu acho que a vossa exposição foi clara e objetiva e, se eu bem percebi bem, numa síntese muito rápida, entendem que em termos legislativos não devia existir nenhuma alteração e que eventualmente pode existir um ou outro aperfeiçoamento em sede de densificação legislativa. E, portanto, eu gostava só de partilhar convosco qual é o estado da arte da nossa reflexão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sendo que também consideramos que esta não é uma matéria propriamente fácil. Aliás, o histórico que o João Paulo Viegas aqui acabou por aflorar, embora muito ampassa, este tem sido um tema recorrente, né, em termos de revisão da lei que acaba por o enquadrar, temos abordado, mas sem no fundo ir mais além do que isso. Temos tido propostas, debates em plenários, debates na comissão, tivemos aqui propostas que, para usar uma expressão que eu utilizei na última vez que debatemos isto em plenário, e era uma preocupação nossa, que ficaram a marinar na comissão muito tempo, sem depois que existisse com nenhum tipo de avanço. E, portanto, nós percebemos bem que tínhamos aqui dois objetivos. Ou seja, no fundo, também era estimular o investimento tecnológico e o avanço tecnológico do país em termos daquilo que eram os investimentos que eram feitos, e depois, ao mesmo tempo, também criar aqui um mecanismo de compensação pelos municípios, pelos direitos de passagem, pelo atravessamento, tudo o que tem a ver com os sistemas, com os equipamentos das empresas que oferecem as redes e serviços. E também aqui depois, no fundo, nós com a solução em cima da mesa de taxa aplicada diretamente aos clientes finais, nós temos tido um diagnóstico que o João Paulo Viegas acabou por aflorar, ou seja, nós temos muitas manifestações a título individual, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Provedor de Justiça, da DECO, temos muita gente, em termos de diagnóstico, a dizer que esta taxa e todo o modo da sua aplicação não tem sido eficiente. Temos tido reporte de muitos problemas na sua aplicação em vários municípios. E temos aqui variadíssimas ideias e propostas de solução diferenciadas, sendo que também, e isto vale o que vale, e penso que pela exposição que fizeram estão bem cientes e com um aprofundado grau de conhecimento de tudo aquilo que tem sido trazido ao debate sobre esta matéria, nós também temos... Os vários problemas que são diagnosticados variam muito consoante os interesses em presença, o que acaba por ser normal. Temos a Associação Nacional de Municípios e várias câmaras a quererem alterações num determinado sentido. Temos a DECO, consumidores individuais, o provedor de justiça, a colocarem soluções de outro tipo. Nós, e era com isso que eu queria terminar, como disse no início, não fiquei com grandes dúvidas sobre a vossa exposição, mas de deixar-vos com clareza qual é a nossa ideia sobre esta matéria, ainda que não definitiva. Nós, como já manifestámos, temos abertura de princípio em relação às propostas que estão em cima da mesa, por parte do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Temos uma preocupação acrescida e por isso é que ainda não temos uma posição definitiva sobre isso. Nós gostávamos que existissem soluções que não viessem a agravar o problema. E aí, as senhoras e os senhores são representantes, naturalmente, das empresas. Nós não queremos que agravem aqui problemas para as empresas, mas, acima de tudo, também não queremos que estas propostas que estão em cima da mesa e que nós temos alguma abertura de princípio não venham também a agravar ainda mais os problemas para os consumidores e que não haja aqui depois uma solução que, com toda a frontalidade, possa ainda fazer com que as empresas possam repercutir ainda mais do que aquilo podia ser uma eventual alteração que estivesse em cima da mesa junto dos consumidores finais. E, portanto, nós, tendo essa abertura de princípio, ainda não temos uma posição definitiva, repetindo, porque convergimos com todos os problemas que nos têm sido identificados e achamos, ao contrário da vossa posição, achamos que, tal como está, já se provou que isto não está a funcionar bem e que temos variadíssimos problemas, mas queríamos aqui uma solução... E não é fácil, porque se fosse fácil, dos vários debates que temos tido sobre essa matéria, já tínhamos chegado a consenso sobre isso, mas queríamos aqui uma solução que fosse, de algum modo, mais eficiente, que não tivesse todos estes problemas que têm sido detectados, mas que, ao mesmo tempo, fosse equilibrada nos valores que temos em presença entre as empresas, a necessidade que as empresas têm de continuar a investir e a importância que este setor tem para o crescimento económico e para o produto interno bruto, mas também, ao mesmo tempo, para soluções que não agravem os consumidores, no sentido em que também têm sofrido bastante uma perda de rendimento acentuada. Ou seja, nós nos últimos anos recuámos cerca de 12 anos em termos de criação de riqueza e também o rendimento das pessoas degradou-se. E por isso é que, neste momento, fiquei com as vossas certezas e quis-vos transmitir a nossa posição de abertura, sendo que ainda temos mais dúvidas do que certezas e achei que era transparente transmitir-vos esta vossa posição e o estado da arte no momento em que nós estamos na nossa reflexão.
Muito obrigado. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando a delegação da Apritel e agradecendo a participação neste grupo de trabalho de audiências. A Apritel, como entidade representativa dos operadores de telecomunicações, portanto, representando empresas que vão desde a PT Comunicações até à Cabo Visão, à Zona Multimédia, Vodafone, peço desculpa por não ser exaustivo, não referir todas, mas representa de facto estas empresas das telecomunicações do nosso país e os interesses das mesmas. Trouxe-nos uma abordagem relativamente à lei em vigor, à lei das comunicações eletrónicas e, nomeadamente, nas questões da compensação que deve ser feita aos municípios pelo atravessamento e pela utilização do espaço público relativamente às infraestruturas de telecomunicações, no sentido de não alterar o regime em vigor. Basicamente, e em termos essenciais, é essa a perspectiva que trazem e que partilham, é a de que o regime deve continuar tal como está, foi assim que disseram, e que não há justificação para o alterar. Eu quero dizer aqui que, neste momento, só temos um só relativo, porque é um só que tem o peso que tem. Mas é a Apritel a entidade que assume esta posição. Não é? Portanto, o estado atual da discussão que temos vindo a ter aqui na Assembleia e das posições que temos vindo a receber e a tomar conhecimento aqui na Assembleia, seja por via oficial, seja por reuniões que temos vindo a fazer, nós temos tido a consideração de que é importante corrigir e alterar o quadro legal em vigor nesta matéria. Temos tido essa opinião por parte da DECO, por parte da Associação de Municípios, por parte de muitos utentes e empresas que se dirigem à Assembleia, por parte da ANACOM, por parte do Provedor de Justiça, e temos do lado dos que defendem que não se deve alterar, temos a Apritel, que representa as empresas de telecomunicações. E isso é um elemento que nós devemos ponderar na nossa apreciação, na nossa análise, relativamente àquilo que têm sido as entidades e as posições que têm vindo a assumir. Há uma pergunta que eu gostava de fazer, foi um assunto que já foi aqui aflorado, que tem a ver com a situação que a senhora Secretária-Geral referiu na sua intervenção, que tem a ver com o número de cerca de metade dos municípios portugueses, alguns até com um número significativo de habitantes, não é? de eleitores, que não estão a cobrar a taxa municipal de direito de passagem, podiam cobrar e não o cobram. E eu gostava de perguntar, ainda por cima, representando as operadoras, é particularmente fácil para a Apritel e para as operadoras, porque mais ninguém conseguirá dizer aquilo que só as operadoras conseguem dizer. O que é que está a acontecer, o que é que se passa com as cobranças que são feitas em municípios que não têm TMDP? Nós colocámos a questão aqui na Assembleia, tivemos a ANACOM numa reunião connosco, que diz que não sabe, que não tem essa possibilidade de aferir exatamente as situações que acontecem. Nós não sabemos em quantos municípios isto está a acontecer, identificámos aqueles onde o problema foi apontado e que foi denunciado. Chamámos a questão aqui à Assembleia e neste momento ninguém sabe, eventualmente a não ser as operadoras, são as únicas que saberão em que sítios é que está a ser cobrada a taxa, em municípios onde não há essa taxa. E portanto, gostava de saber o que é que está a acontecer e qual é o regime sancionatório, ou seja, quais são as consequências para as empresas que fazem isto. Porque falou na existência de um regime sancionatório e de que não se justifica, disse que não é correta a afirmação de que não existe sanção para isso. Eu gostava de perceber o que é que tem acontecido até agora e quais têm sido as consequências desses casos em que as pessoas têm nas suas faturas a TMDP e o município em causa decidiu que a taxa é zero e não se deve cobrar. Depois há uma pergunta que eu gostava de fazer que tem a ver com a questão da, da não discriminação. Eu, se não estou em erro, no quadro atual da relação que existe em termos institucionais e em termos legais, da relação que existe entre o Estado português e a Portugal Telecom, a PT Comunicações designadamente, salvo melhor opinião, nós estamos a entrar numa fase, ou já entramos numa fase, em que o quadro institucional e o quadro de relação entre o Estado e esta empresa é diferente daquela que era em 2004, objetivamente. E nesse contexto, digamos que o quadro de isenção assumida pelo Estado português, até em termos de compromisso institucional e contratual com esta companhia, já não se coloca hoje como se colocava há 10 anos. E, portanto, a não discriminação era uma matéria invocada, e foi invocada no processo que mencionou até, de Justiça Comunitária, relativamente ao facto de se querer cobrar taxas municipais a empresas determinadas quando não se podia cobrar a APT. Neste momento essa questão já não acontece porque todos, enquanto comunidade, enquanto Estado português, o Estado pode fazer a determinação de taxas municipais, ou os municípios, no quadro da sua autonomia legal e constitucional, podem imputar taxas municipais à APT no quadro de uma relação contratual e legal diferente daquela que existia antes. Portanto, salvo melhor opinião, a questão já não se coloca nos mesmos termos. Portanto, nós podemos determinar, nós, o nosso país, a comunidade portuguesa, as instituições do Estado podem determinar a criação de uma taxa que seja imputada não ao consumidor final, mas sim às empresas, que já não se colocará a questão da discriminação. Ao contrário do que acontecia há 10 anos. E por isso, entramos na questão do conceito da taxa e daquilo que ela pretende compensar. Porque eu, quando vou no meu carro e pago portagem, pago sempre a portagem em função do tipo de veículo e do preço que se pratica naquele troço da autoestrada ou naquela ponte. E o senhor... bem sabemos que há quem defenda um regime diferente, que é olhar lá para dentro e, se forem quatro pessoas, pago menos. Mas o que se passa hoje em dia com a TMDP é ao contrário. Se o carro vai cheio, paga mais portagem. E quem paga não é quem vai ao volante. São as pessoas que vão lá dentro. E um concelho que não tenha praticamente nada, tenha um atravessamento, um concelho que tenha um atravessamento em termos de infraestrutura para servir uma povoação noutra zona e que não tenha um único cliente faturado naquele território, aquele concelho que é atravessado por infraestruturas de telecomunicações não recebe um cêntimo em função daquele atravessamento, daquela passagem. Aquele direito de passagem é gratuito para aquele concelho, gratuito no sentido de que não há nenhuma receita. E, no entanto, há um direito de passagem. Há um direito de passagem que não tem contraprestação em termos de taxa. Porquê? Porque é imputado ao cliente final. E o consumidor final, o utente, está no outro concelho e, embora até possa ter uma parte ínfima em termos de atravessamento, em termos de espaço público a ser utilizado pela infraestrutura que vai servir, no entanto, é ali que vai ser feita a imputação do pagamento da taxa, num valor que depende não do direito de passagem, mas do consumo de telecomunicações. Portanto, se for uma pessoa ou uma empresa com uma utilização muito intensiva, paga muito, independentemente de ter o município, o espaço público daquele território, praticamente incólume em termos de atravessamento. E eu gostava de perguntar, à luz desta situação, como é que a Pretel entende que isto não se deve alterar? Como é que entendem que este é que é o critério certo? E lá está, já não estou a falar em termos de bem acompanhado, mal acompanhado ou sozinho. Quando todas aquelas entidades que eu referi, provedor, a NMP, DECO, ANACOM, etc., consideram que devemos reconsiderar a fórmula de cálculo, o sujeito passivo, porque o sujeito passivo não é o cliente final, é o operador, que não, o cliente final não escolhe. Nós não escolhemos quais são os municípios onde os senhores colocam as vossas infraestruturas. São os senhores que escolhem, e bem, não somos nós que temos que escolher. E por isso o sujeito passivo deve ser a operadora, não deve ser o cliente final. O valor da receita por contrapartida, dívida, passar de 600 mil euros para 30 mil por ano, foi aquilo que se passou num concelho onde nos deram o exemplo a semana passada. Isto são situações, para terminar, Sr. Presidente, em que nós percebemos muito bem as razões subjacentes à posição que a Pretel aqui defende. E as coisas são mesmo assim, representam as entidades que representam têm uma determinada posição e um interesse nesta matéria, e é esse interesse que vem aqui representar e defender. Sendo a única entidade que defende esta posição, e sendo esta a posição que há 10 anos vem sendo assumida pelos diferentes governos, as coisas assim também ficam mais claras. E é importante que haja estas discussões, que eu agradeço, de facto, a clareza e a abertura da posição que transmitem, porque assim, de facto, até fica mais claro porque é que, ao longo de 10 anos, aquilo que foi aqui transmitido foi, digamos, a posição oficial dos governos que estiveram até agora em funções e compreende-se as opções que são assumidas, compreende-se no sentido, identifica-se, ficam identificadas assim. Muito obrigado.
Obrigado. Se me permitem também usar muito rapidamente o tempo, agora enquanto deputado do Partido Social Democrata, a maior parte das questões já foram aqui levantadas, o requerimento também é claro. As respostas também me parecem que foram bastante elucidativas. De qualquer maneira, dar apenas nota de que, desde o início, objetivamente, aquilo que a nós ressaltava do ponto de vista de dúvida era a mecânica do funcionamento de uma taxa que aparecia refletida na fatura do consumidor, que objetivamente também já aqui foi dito, e isso é racional numa economia de mercado, de uma forma ou de outra, o serviço teria sempre uma repercussão a esse consumidor final, estando ou não explícito esse montante, ou estando ou não explícita essa taxa associada. Agora, aquilo que também resultou claro num conjunto de exposições que nos foram feitas chegar é alguma incompreensão em relação, por um lado, à definição do montante. Como é a mecânica e a previsão desses montantes em relação às autarquias? Porque não foi raro surgirem queixas, dúvidas, má interpretação em relação ao funcionamento de tudo aquilo que envolve a taxa municipal de direito de passagem por parte de autarquias que, em alguns casos, tinham a taxa, mas não sabiam o que é que isso iria refletir sob o ponto de vista da receita, mesmo por comparação com execuções anteriores. Outras que nos fizeram chegar a reclamação que foi o facto de haver cidadãos que apresentavam junto de autarcas faturas com uma taxa que depois se veio a constatar não era cobrada por opção dos municípios. E outra dúvida saltou para cima da mesa, que é então que procedimento é que aconteceu por parte dos operadores do ponto de vista do ressarcimento destes clientes que objetivamente também foram penalizados pelo facto de ter sido acrescentado na sua fatura uma taxa que, no que diz respeito àquele território, não existiria associado qualquer tipo de deliberação do município nesse sentido. E, portanto, nós estamos a falar de toda uma mecânica em relação a uma taxa, agora independentemente da sua justeza, da forma como está organizado, de que forma é que pode ser melhor operacionalizado a ser mantida esta opção, ou de que forma é que pode ser melhorada esta alternativa. O que é que do lado dos operadores nos podem ajudar a fazer um pouco mais de luz em relação a estas dúvidas que, a montante, nos pareciam realmente que necessitavam de um esclarecimento mais cabal. Porque se é certo que estamos a falar de operadores que têm a sua implantação no território, agora independentemente de terem maior ou menor incidência neste ou naquele local, é uma taxa que tem como consequência uma opção do município a cada exercício, mas toda a operacionalização é fundamental que seja transparente e que seja objeto de informação completa, em última instância, do lado dos consumidores, porque a partir do momento, e pelo menos para já sendo obrigatório aparecer essa designação, é fundamental que todos percebam como funciona, como é operacionalizado, de que forma é que o consumidor é onerado, mas também de que forma é que o município é remunerado. E essa informação completa é essencial, sob pena de não haver uma relação de confiança de todos os envolvidos neste processo. E parece-nos a nós que, desde o início, foi este o problema de partida, a não existência de informação completa para todos os intervenientes neste processo. Porque é certo que o consumidor, quando vê a fatura, percebe que há mais uma taxa associada ao serviço que contratou, agora, independentemente da justiça ou não, não é isso que agora está aqui em consideração. Para o município que se optou por ter essa taxa, o facto de não perceber qual é a sua mecânica, pelo menos em teoria, parece-nos passível de necessitar de um esclarecimento mais cabal e se calhar de uma regulamentação mais eficaz, não sei, mas daí também tentarmos perceber aí a razão também deste nosso requerimento. Agora, pensamos nós que este conjunto de audições que também acabámos por acrescentar a um processo que também já é longo e tem essa consciência, vai permitir certamente ajudar a perceber de que forma é que todo este processo tem que ser mais transparente na ótica da informação completa para todos os intervenientes. Porque pensamos nós, este é o cerne da questão, informação que não é completa e um processo que não é de todo compreendido por todos os intervenientes. E essa é a grande dúvida que nos assaltou desde o início, e daí este requerimento que foi apresentado, e pensamos nós, as informações que nos trazem, nos pode permitir fazer alguma luz sobre futuras ações parlamentares a terem lugar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Quanto tempo tenho para falar?
10 minutos.
Muito bem, obrigada. Bom, é preciso ser objetivo, rigoroso e saber de que número estamos a falar quando procuramos extrair conclusões de situações concretas. De tantas questões, eu vou tentar responder de forma completa e por isso vou ter que agregar questões em temas. E começo já por este que parece mais gritante e que justificou um tom de insinuação que a Pritel não gosta de ouvir, do Sr. Deputado do Partido Comunista. Os operadores não se apoderam de dinheiro que não lhes pertence, que fique bem claro. Sobre questões, casos concretos que tenham chegado ao conhecimento desta Casa, de clientes que tenham sido taxados em municípios que naquele ano não estavam a cobrar, só pode ter-se tratado de um caso ou alguns casos de erros. A Pritel, nesta data, tem conhecimento de um caso em que isso terá acontecido e o dinheiro foi devolvido ao cliente. Se existem mais casos, os operadores querem ter acesso a essa informação. Este é um aspecto que eu queria deixar realmente claro. Os operadores não se apoderam de dinheiro que não lhes pertence. E se houve um caso, nós temos conhecimento de um. Se os senhores deputados têm conhecimento de mais casos, então temos todo o interesse que façam chegar casos concretos.
Mas peço desculpa só para complementar, porque parece-me que é importante do ponto de vista da informação. O caso é em relação a um município ou em relação a um cliente?
A um cliente. A um município, peço desculpa.
E já agora qual?
Almada. Conhecemos a Almada.
Bom, era importante ficar claro.
Obrigada.
Fomos notificados pelo ICP.
Toma a informação.
Peço desculpa. Portanto, o meu nome é Patrícia Machado Lima e represento aqui a Nós Comunicações S.A., portanto, antiga Ótimos e Zona TVK. Nós só temos conhecimento do caso da Câmara Municipal de Almada. E porquê? Porque recebemos um ofício do ICP-ANACOM a questionar a operadora sobre se estava a cobrar ou não aos seus clientes nesse município. Portanto, não estava e, portanto... O que sabemos é isso, é que, portanto, nesse município houve um operador que o terá feito por erro, tanto quanto sabemos, e que esses valores terão sido devolvidos aos clientes. É esta a informação que possuímos.
Bom, então, sobre a questão de, sobre esta questão, que evidentemente será, preocupante, tanto quanto sabemos, e parece-nos fácil de perceber, é um erro. Informação, esclarecimento dos munícipes e dos municípios. Senhores deputados, conhecem o país, conhecem Portugal e conhecem as nossas estruturas, designadamente as estruturas autárquicas. Os próprios operadores têm muita dificuldade em comunicar ou fazer com que os seus interlocutores institucionais, alguns, se adaptem a novos regimes jurídicos. Os próprios operadores suportam custos de adaptação ao sistema. Houve muitos municípios que, durante anos depois da aprovação da lei, não a conheciam e não queriam aplicá-la, ponto final. Ora bem, então vamos separar o regime jurídico em vigor, a sua qualidade intrínseca e a aplicação que se consegue ou não se consegue fazer dela e que se quer ou não se quer, porque há municípios que, enfim, por estar em causa redução de receita, não querem, não quiseram aplicar o regime, preferiram aplicar o regime anterior em vigor, tapando os olhos à lei que estava em vigor. Ora, se há problemas de entendimento ou de aplicação, eles não devem ser confundidos com uma justificação para a alteração legislativa. Ora, sobre a colocação da taxa, a incidência da taxa diretamente sobre os operadores, com o regime atual, os municípios podem decidir taxar ou não taxar. No dia em que se aplicar sobre os operadores serão sempre livres de o explicitar na sua fatura. E, portanto, a liberdade que hoje um município tem de dizer eu não quero que os meus municípios paguem esta taxa e, portanto, eu não vou cobrá-la, evidentemente ressalvando um caso que houve de um erro de um operador e estas coisas acontecem, isto não deve fazer mudar o entendimento sobre a lei, mas, com o modelo atual, os municípios são livres de agradar aos seus municípios. No dia em que a taxa for aplicada sobre os operadores, entenderão que o operador será evidentemente livre de discriminar aquilo que é devido a título de taxa municipal de direitos de passagem, penso eu. Portanto, a este nível, o modelo em vigor é mais vantajoso para o município, que hoje em dia tem liberdade de escolher taxar ou não taxar. Eu quero acrescentar que, sobre auditorias e sobre entendimento, o regime, a regulamentação em vigor, prevê, impõe, e esta obrigação é aplicada rigorosamente, a realização de auditorias. Todos os anos há auditorias realizadas sobre a aplicação que foi feita da taxa. E estas auditorias são exames intensos, extensos e até muito caros, onde a ANACOM fiscaliza rigorosa e detalhadamente, município a município, os valores taxados, os serviços sobre os quais foram taxados, ao mais ínfimo pormenor. Se calhar essa informação não está a ser digerida por quem se vem queixar esta casa, mas então deve passar a ser digerida. Bom, existem mecanismos, quer na relação direta com os operadores, quer em relação com a ANACOM, de esclarecimento, de aperfeiçoamento e de informação. Esses mecanismos podem e devem ser utilizados por todas as entidades interessadas. Mas há mais questões. Eu não sei se sobre este tema algum dos... Não, posso prosseguir?
Sim, gostaria de... Eu chamo-me Maria Teresa Maia e sou da PT. Eu gostaria de dizer o seguinte. Relativamente a este assunto, mantenho a posição de que se deve manter o atual quadro legal pela argumentação aduzida pela Apritel e porque também não vi nenhum argumento a favor da alteração do atual, não foi aduzido nenhum argumento a favor da alteração do atual quadro legal. Ponto 1. Ponto 2. Quanto aos municípios, quando passar o sujeito passivo dos municípios para as operadoras, conforme já foi dito, onera muito os custos e o que se vai repercutir nos preços. Contrariamente ao que disse o Sr. Deputado, e com todo o respeito por a opinião que emitiu, o Sr. Deputado Nuno Dias, a taxa municipal de direitos de passagem não é como um veículo que passa numa autoestrada, porque o veículo que passa numa autoestrada é taxado em função da sua cilindrada, e este não é, mas esta também, a taxa também, o montante da taxa que o cliente paga é também determinado a sua incidência e a sua faturação. Portanto, se sendo um cliente tido um comportamento do bónus pater familias, toda a gente sabe o que é, não é? Tendo consciência dos seus recursos, com certeza que vai gerar menos tráfego e aí paga menos taxa. Relativamente ao município que o Sr. Deputado Nuno Dias referiu que só tinha...
Bruno Dias. Bruno Dias.
É Bruno, desculpe. Pronto. Pronto, então parece que estou desculpada. Quanto ao deputado Bruno Dias, gostaria de lhe dizer, mal vai um município que não tem um posto fixo onde se presta serviços de comunicações eletrónicas, não? Deve-se tornar mais atrativo. Por outro lado, eu acho que a taxa municipal de direitos de passagem é uma taxa que permite aos municípios diferenciarem-se entre si. Porque se um município é muito atrativo, tem muitos investimentos, designadamente estrangeiro. E é esse investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro só se instala se tiver uma rede de comunicações eletrónicas tecnologicamente avançada. Ponto final. Portanto, se o investimento quer... Se o município quer ter investimento e rendimento, não é, na sua economia, então diz ao investidor, o senhor vem para aqui, para o meu município, mas veja lá que eu até não lhe cobro o TMDP. Não é? Porque não é o município que gera um tráfego de pouco montante que desenvolve o município. Só um bocadinho. E por outro lado, quanto à transparência da taxa, eu gostaria de dizer o seguinte. As operadoras, designadamente a PT, fez um esforço enorme para tornar transparente, para tornar célere a cobrança. E então, há o regulamento refere quando é que nós devemos entregar o montante, é no mês seguinte, não é? Os municípios conseguem fazer um controlo, é no final de cada ano, pedem à operadora, neste caso à PT, que envie o resultado da auditoria, que é feita por uma entidade independente acreditada junto à ANACOM. Portanto, não se percebe que depois de um quadro legal já e de uma execução desse quadro legal já consolidado, venham agora. Parece que nós estamos em dois lados completamente distintos e opostos face a este assunto. As operadoras, designadamente a PT, que é aquela que eu represento, têm uma atitude de convergência com todos os intervenientes no sentido da qualidade e da melhoria das condições do país, porque só assim é que nós crescemos. Portanto, nós estamos dispostos. E está aqui tudo. Se há um erro, a Daniela da Apridel referiu o erro em Almada, se há um erro, está aqui no regulamento a forma de o colmatar. No mês seguinte, o município pode reclamar, que é o artigo, deixe-me pôr os óculos, é o artigo 5, número 3, que diz as regularizações financeiras favoráveis ou desfavoráveis aos municípios decorrentes de acertos e que, de uma forma geral, deem lugar à emissão de notas de débito e notas de crédito, podem ser adicionadas ou deduzidas, conforme o caso, na entrega prevista nos termos do número 1 no mês seguinte ao apuramento das situações. Pronto, mas isto são os municípios. Mas relativamente, sim, é só um bocadinho que eu também tenho que dizer aqui umas coisas, porque senão não vale a pena ter vindo aqui, se é para não dizer tudo. A PT tem uma atitude que é, sempre que há um erro, de imediato o erro é corrigido. E pede desculpa. Agora, nós não podemos dizer que nós não cometemos erros. Porque nós estamos no terreno, porque nós trabalhamos. E, portanto, eu costumo dizer, só quem não sou eu, é que toda a gente diz que só não comete erros quem não faz nada, ou então só os buracos é que começam por cima. Eu costumo dizer que só os buracos é que começam por cima. E porquê? Nós estamos agora aqui com um regime tão estruturado, tão consolidado, as operadoras estão a funcionar, Os sujeitos passivos, que são os consumidores, não são tão onerados quanto isso. Por exemplo, os grandes consumidores é que são onerados, mas os municípios podem deixar de cobrar a taxa. Porquê é que nós agora vamos aqui dizer, vamos alterar a taxa e quais são os critérios? Pronto, então está a concluir.
Sim, sim, bom dia, sou o Paulo Díez. Representante de um operador de telecomunicações enfocado aos clientes empresariais. Desculpe pelo meu português, porque sou espanhol, mas eu tenho aqui uma sensação um pouco...
Eu peço, queria especificar melhor quem representa.
Sou Pablo Díez, representante da Colt, um operador de telecomunicações enfocado aos clientes empresariais unicamente. Tenho uma sensação um pouco estranha. E se está gravado, quero que grave bem. Parece que os operadores estamos aquí a defender a taxa e non vocês. Os operadores que muitos pagamos, taxa, outros clientes tamén, estamos a defender esta taxa. Para mí é extraño. Mas neste sentido, eu agradeço moito os seus comentarios, porque foron específicos, falaram sobre problemas concretos identificados por outros asociações, etc., DECO, ANACOM. E gostaria de falar de questões concretas. Gostaríamos de conhecer expressamente quais foram as reclamações, os problemas identificados pelo DECO, mas, sobretudo, pelo ANACOM, o nosso regulador. Gostaríamos de conhecer qual é o problema desde o ponto de vista de regulação, para nos compreender e trabalhar muito melhor. Neste sentido, eu identifiquei a parte de questões dos consumidores. Tenho de falar sobre questões de consumidores, não de taxas, não de impostos, é uma questão de consumidores finais. Eu identifiquei uma questão que pode ser um problema, a transparência. Você falou da transparência. E, a modo de resumo, 30 segundos, o processo, para todos conhecer perfeitamente, o processo é muito sencillo. O municipio que conhece, non todos conhecen, que conhece a TMDP, está a dizer que o percentaje é X 0.25. E os operadores temos de procurar unha auditoría anual e pagar mensualmente sobre as receitas retallistas sem IVA. Isto é moito sencillo para os nosos sistemas procurar esta información. É moito sencillo, non existe esta taxa noutros países tão simple de facer. Então, qual é o problema da transparência? Se existe um problema, temos de identificar claramente qual é o problema. Mas o problema não pode ser uma questão concreta de um cliente ou de um município. Porque se estamos a modificar a legislação, as leis, por uma questão, uma queixa concreta, nem os operadores, nem os políticos, nem os futebolistas, ninguém pode ficar aqui. Porque são questões muito concretas que já foram respondidas pela meu colega. Então, o que eu quero dizer é que é claro que todos cumprimos, todos os operadores cumprimos com uma lei, com uma taxa. Todos os operadores cumprimos com uma taxa. O processo da taxa é concreto. Há uma receitas, são auditadas, ponto. E terceiro ponto, nos pagamos, os clientes pagam. Não faz sentido falar de problemas concretos para resolver problemas gerais. Neste sentido, gostaríamos de conhecer os problemas concretos que foram identificados, concretos e específicos, por vocês ou por outros associações. Okay? Obrigado.
Sim, eu tentava fazer aqui só alguns comentários mais rapidamente possível, em jeito de conclusão. Os temas que foram aqui endereçados são quase todos, nesta ronda de questões, são quase todos de natureza operacional e de aplicação. Queixas que têm que ver com casos concretos que correram mal, ou que tiveram solução, ou então podem ou devem ter em sede de regulamentação. Sobre ainda o tema do processo C300, mas eu vou aqui falar de outros que são mais de concessão. Sobre o tema do processo contra a República Portuguesa relativamente à isenção de que a PT beneficiou e à ideia de que a TMDP foi imposta aos consumidores porque era a única forma de taxar sem acomodando a isenção que constava do contrato de concessão. Eu diria que esse é um acessório, porque aquilo que está em causa desde o início é promover o investimento em redes. E, portanto, a ideia do modelo anterior era um modelo que deixava certamente mais liberdade aos municípios e, sobretudo, muito mais discreta sobre os munícipes. Agora, se este país quer ter infraestruturas modernas e tem um setor de que se pode orgulhar, inclusivamente o Partido Comunista pode-se orgulhar deste setor, então regredir para o modelo anterior em que cada município cobrava a seu belo prazer valores exorbitantíssimos que acumulam com valores muito avultados de outras taxas que ainda estão em vigor, então este não é o caminho que nós vamos conseguir continuar. Portanto, é verdade que há uma relativa redução da oneração sobre os operadores, mas isto não nos deixe, não nos faça esquecer que o setor suporta inúmeras outras taxas. Eu posso, podia dar aqui alguns exemplos, um deles, se calhar não tem a ver tanto com os municípios, mas tem a ver com o nosso país, só por exemplo, tenho aqui. Para o cinema, este setor contribui anualmente com 17,5 milhões de euros, paga ao regulador, à Anacom, 77,7 milhões de euros, o que representa 1,24% das receitas totais, e isto é mais que o peso relativo da taxa de regulação na Alemanha, na Suécia ou na França. Sobre o tema que o senhor deputado, creio eu, do PSD, Partido Socialista referiu de não onerar os consumidores e a população portuguesa. Deixe-me dizer-lhe que nos últimos, aliás eu referi na minha introdução, nos últimos 6 anos a fatura média dos consumidores residenciais em Portugal reduziu 20%. E deixe-me dizer-lhe também que na panóplia de serviços de comunicações disponível em Portugal, vou dizer de outra maneira, todos sabem que os serviços são prestados ou individualmente ou em pacote. Pacote de 2 serviços, de 3, de 4, nós chamamos na nossa gíria o double play, o triple play, o quad play e por aí fora. Um serviço de triple play típico tem televisão, telefone fixo e internet, e depois há mais uns que adicionam telemóvel. O que é que eu quero dizer? Nos diferentes tipologias de ofertas, em Portugal, a mais barata disponível por tipologia é mais barata que a da média europeia. E nós podemos carrear estes elementos. Estes elementos estão em relatórios publicados pela Anacom, mas temos todo o gosto em fazê-los aqui chegar. Portanto, apesar das taxas que os operadores suportam na sua estrutura de custos interna, apesar das taxas da TMDP, os consumidores em Portugal não só têm dos melhores serviços, como dispõem de serviços dos mais baratos na União Europeia. E, portanto, em jeito de conclusão, não se consegue aqui rebater tudo ponto por ponto, sobretudo quando são considerações genéricas, não quantificadas e não precisadas, aquilo que nós queremos dizer é que não se deve confundir temas operacionais de aplicação da lei com a própria concepção da lei. Mudar o modelo de taxação dos consumidores para a taxação dos operadores não vai trazer vantagens, porque os consumidores vão continuar a saber que estão a ser taxados. Porque nada impede que o operador diga neste preço está o custo da taxa municipal de direitos de passagem. Há um município que é atravessado e não há lá o cliente. Pois, mas eu também pago taxa de esgotos e se calhar eu estou na fronteira do município, ele é atravessado no outro, mas eu pago no meu. Modelos hiperperfeitos, santíssimos senhores, eu não acredito que existam, a não ser que se deixem a um nível de detalhe perfeitamente irrealizável e utópico. Portanto, concordamos em melhorar as deficiências da aplicação e estamos cá para trabalhar nesse sentido. Muito obrigada.
Eu pedia-lhe, aliás sugeria, se nos pudessem municiar de reflexão documental, porque me parece que se mobilizaram isso e parece-nos que também têm de forma concreta aquilo que é a aplicação prática deste tipo de legislação, se nos pudessem fazer chegar tudo aquilo que entendam que por comparação coexistia no passado com aquilo que é a implementação no presente, mas eventuais melhorias que possam também ser encaradas, até na ponderação, possamos vir a fazer presentemente e num futuro próximo em relação a esta matéria, penso que acrescentaria, porque desde o início todos os grupos parlamentares por igual, independentemente agora da posição que tenham, aquilo que procuram com este processo é documentar-se e perceber de forma mais abrangente tudo aquilo que diz respeito a este processo. E, portanto, eu sugeria que nos pudessem documentar, até porque nós já estamos com 30 minutos de atraso em relação à próxima audiência, que também é bastante sensível e, portanto, pedindo desculpa por não podermos prolongar muito mais, deixávamos esse desafio. De qualquer maneira, até para podermos ficar também com a informação de todos os representantes que aqui estão da Apritel, da doutora Isabel Balseiro Marques, não nos chegou a dar nota de quem é que estaria aqui a representar.
Estou a representar a Vodafone Portugal.
Muito obrigado. E o engenheiro Jaime Ramos?
Estou a representar a ONU e a Cabo Visão.
Sim, senhora. Pronto, muito obrigado. Eu, mais uma vez, agradeci em nome da Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente do seu Grupo de Trabalho de Audiências, a vossa disponibilidade, porque certamente vai ser a melhoria da nossa ação parlamentar e isso para nós é muito importante. Muito obrigado.